nada de tecnologia, nada de gestão, nada de segurança do paciente vai acontecer se nós, como médicos, a gente não gostar de gente. Então, a primeira coisa é: gostem de gente ou não façam medicina.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech. Humanizar!
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Alguns me perguntam: Lorenzo, por que high-tech humanizado? Então, para responder essa pergunta, eu preciso voltar lá na minha infância. Quando eu era bem novinho, com menos de um mês de idade, lá em Piuí, no interior de Minas, a cidade Carinho, a minha mãe notou que um olho meu brilhava menos que o outro. E aí ela falou: ah, esse negócio não tá certo não, deixa eu procurar um médico. Aí me levou para Belo Horizonte e eu comecei a minha jornada enquanto paciente. Com cerca de um mês de vida, eu já passei por uma cirurgia oftalmológica, que graças a Deus e graças aos profissionais de saúde que me atenderam, o problema foi resolvido. Mas desde que eu me entendo por gente, eu consulto com médicos. Eu sou paciente. E eu sei a diferença que faz de um médico que aperta a minha mão, de um médico que olha nos meus olhos, de um médico que me escuta. Por isso, eu sei da importância que tem um atendimento humanizado. Muitos dizem que a tecnologia vem para embrutecer o cuidado, para deixar o cuidado mais frio. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o médico, que o profissional de saúde 4.0, muito antes, pelo contrário, ele vai entender e usar da tecnologia enquanto uma ferramenta para entregar mais valor para o paciente. Então, não importa se você tem um bisturi na mão, se você tem um estetoscópio, se você tem um carimbo, ou se você tem uma caneta, ou se você tem um microfone na mão. Se você está no setor de saúde, você, assim como eu, tem o privilégio de servir, de atender bem um paciente, de fazer a diferença na vida desse paciente. E isso não tem dinheiro nenhum que paga. No episódio de hoje, nós vamos entender na prática a definição de high-tech humanizado. Vamos conhecer o Dr. Luiz Bonilha, que tem feito um excelente trabalho na rede de hospitais Notre Dame Intermédica. Antes de começar o nosso bate-papo com Bonilha, eu quero falar para você do Saúde Digital On Demand. Você já acessou, você já conhece uma comunidade online para que você fique up to date com as tendências e com as inovações na saúde? Então, acesse aí od.saudedigital.tech para você conhecer melhor o nosso canal em vídeo e participar de uma comunidade online dos early adopters da saúde. Vai lá, não deixa de acessar. É isso aí, com vocês, Luiz Bonilha.
Amigos do Saúde Digital, hoje eu estou com o Dr. Luiz Bonilha. O Luiz Bonilha é diretor técnico do Hospital Notre Dame, em Campinas, Hospital Renascença. E a ideia hoje aqui é a gente passar um pouco da vida, da mentalidade e dos desafios do médico que segue, que ruma, que trilha um caminho da gestão. Ô Bonilha, obrigado pela sua presença, pela sua participação, por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho do seu background, formação, como que você trilhou a sua carreira até chegar nesse cargo de diretor técnico.
Bom, Lourenço, eu agradeço a oportunidade. Tenho acompanhado o blog, muito interessante. Eu sou formado em 1997, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da USP. Sou médico pediatra, vim para Campinas e fiz mestrado na Unicamp, sou mestre em saúde da criança e adolescente. Eu queria ser professor de puericultura, Eu gosto da pediatria social, eu gosto do acompanhamento, vamos dizer, do paciente saudável, da medicina preventiva. E ao longo dessa trajetória como pediatra, eu fui tendo descoberto por gestores mais velhos, né, que viam que eu, além da prática de consulta, eu gostava, vamos dizer, do planejamento, né? E por conta disso eu comecei então em Atibaia, como organizando um ambulatório de medicina preventiva, depois me tornei gerente de um plano de saúde do mesmo plano, e a partir daí então tive passagens então em outras empresas, na AMIL, no Hospital Vera Cruz, e agora estou aqui no Grupo Notre Dame Intermédica. Nesse meio tempo eu fui me capacitando, então eu fiz um MBA de gestão executiva em saúde e cursos conforme vão surgindo os projetos, os desafios, como por exemplo curso de auditoria, né, que não é uma coisa tão simples, curso de segurança do paciente, entre outros que você vai fazendo conforme havendo necessidade.
Bonilha, é interessante contar como eu te conheci. Bonilha é antenado com essa educação continuada, com a necessidade que o profissional tem de se capacitar e entender dessas mudanças dessa era que nós vivemos, essa era digital, né, Bonilha? Então, eu conheci o Bonilha numa comunidade aqui em Campinas, no Health Tech Campinas, que a princípio é igual a que a gente tem em São Paulo, o Meetup Health 4.0, Saúde Digital, tem uma comunidade lá, e a gente agora está começando uma comunidade em Campinas, e você chegou lá, fez parte, eu te conheci, e você está bem antenado com essas tendências. Você é uma pessoa que busca se atualizar, se capacitar para oferecer o melhor para o seu paciente, entregar um trabalho de excelência. Eu vou começar com um tema, Bonilha, que é extremamente relevante quando a gente fala de gestão, que é o tema governança corporativa e governança clínica. Você pode definir para mim e conceituar esses dois termos e falar um pouquinho de como você vivencia e usa isso na sua prática diária?
A governança corporativa, ela é mais antiga, ela é do começo do século XX, quando começaram a surgir as grandes companhias na Europa, nos Estados Unidos, e quando as companhias passaram a ter acionistas. Então, você não tinha mais um dono ou uma família ou amigos que simplesmente resolviam a melhor forma de gerir a empresa. Você tinha um monte de investidores que precisavam ter certeza que quem estava administrando a empresa não estava, vamos dizer, levando a empresa para o caminho errado ou até mesmo os enganando. Então, a governança corporativa é um conjunto de regras que define o que é acionista, o que é um conselho de administração, como devem ser comunicados os resultados da empresa, né? Quais são as normas de conduta, de ética da empresa. Então, isso é a governança corporativa, e nós sabemos que mesmo com todas essas regras, isso não faz com que até hoje muitos investidores, muitos acionistas ainda caiam do cavalo com algumas empresas. Na década de 90, nos Estados Unidos, com aquela história da bolha imobiliária, tudo aquilo, o movimento da governança corporativa foi revitalizado, surgiram novas regras. Por outro lado, a governança clínica é um conceito que surgido na Inglaterra, né, pelo Sistema de Saúde Nacional Britânico, que é o NHS, e que na verdade ele tem um objetivo um pouquinho diferente, porque ele passa para as organizações de saúde a responsabilidade pela qualidade da assistência. Então, ele está dizendo que a qualidade da assistência não é só do médico que está cuidando do paciente, independente do local onde ele esteja. Não, as organizações, elas têm uma responsabilidade de garantir a qualidade e de melhorar, evoluir, porque eles chamam de padrões de excelência. Então, a governança clínica, ela é composta de alguns pilares que são a comunicação. Então, ela traz o foco, a necessidade da comunicação por todos os que estão relacionados ao cuidado do paciente. Ela traz o conceito de efetividade. Você tem que começar a ter medidas. Não basta você simplesmente cuidar de um paciente. Qual que está sendo o resultado desse seu cuidado? Qual que é o seu índice de reinternação, de reoperação, de infecção? Qual que é a efetividade do cuidado que está sendo prestado? Então, isso é fundamental na questão da governança clínica, além da auditoria clínica. Então, nesse conceito, você começa a fazer uma auditoria que não é só auditoria de glosa, de se carimbou, não. Auditoria clínica é você ver esse diagnóstico era um diagnóstico que cabia, essa conduta cabia para esse diagnóstico. Ou seja, é uma auditoria clínica, é como na nossa faculdade os nossos professores faziam com a gente. Só que agora a gente é formado e trabalha numa instituição. Além da questão do desenvolvimento de protocolos. Então, nós médicos, a gente vai num congresso de uma sociedade, a gente volta com, vamos dizer, a diretriz mais atualizada. Não, a gente está falando de protocolos específicos de dentro de uma instituição. Ou seja, qual que é a epidemiologia desta instituição? Essa instituição, ela atende que tipo de paciente? Quais são os riscos identificados nessa instituição? E os protocolos são desenvolvidos baseados nisso. Então, a governança clínica, ela tem como grande objetivo garantir o desfecho do paciente. Então, não é mais aquela questão só do que eu fiz para tentar resolver o problema do paciente. É, de fato, qual foi o desfecho obtido com esse paciente. Ambas as governanças, elas carregam, então, o seguinte conflito. A autonomia que um administrador tem numa empresa, ou no nosso caso, médicos, administradores dos nossos próprios pacientes, e o controle que os stakeholders, que os envolvidos nesse atendimento, precisam ter. Ou seja, o que o paciente, o que o governo, o que aquela comunidade, o que a indústria, o que todos esses esperam do atendimento médico e como que ocorre, então, vamos dizer, esse controle sobre isso, sendo que o médico...
Esse ajuste fino, né? Tem que operar como uma orquestra, né? Vai ter um maestro e todo mundo tem que tocar no mesmo tom, né? A mesma nota. Porque, de um lado, falando da governança corporativa, tem os investidores que querem resultado daquele negócio. E não pode ser diferente, porque senão não para de pé, não gera emprego, não sobrevive. Então, esse investidor, ele precisa controlar, exigir determinadas normas para que se evitem fraudes, para que se evitem problemas de compliance, evidências que atrapalham o negócio por si só. E do lado da governança clínica, por outro lado, quando a gente trata de saúde, o médico, ele tem uma independência, uma autonomia que deve ser respeitada, e se não for respeitada, não funciona, né? Porque cada caso é um caso, você não consegue escalar um atendimento, robotizar um atendimento, que isso já está provado que não dá certo. Então, é uma balança, né? Até que ponto eu posso controlar, mas até que ponto eu vou influenciar e tirar a autonomia do médico. E a instituição que consegue orquestrar, que consegue afinar essa orquestra, ela tem bons resultados. Essa é a linha, esse panorama é mais ou menos isso?
Esse é o panorama. Hoje a gente entende o médico como realmente o gestor do recurso necessário para cuidar de um paciente. Então, dentro do conceito de governança clínica, hoje a gente espera que o médico, ao internar um paciente, ele diga o que esse paciente precisa, ou seja, ele já diz para a gente, olha, eu quero que esse paciente tenha alta em 2 dias, sem oxigênio, sem dor, deambulando e se alimentando. Para isso, eu quero que vocês me disponibilizem a fisioterapia, a fonoaudióloga, além desses medicamentos que eu estou prescrevendo. Isso é o que a gente chama do plano terapêutico. Ou seja, com isso você tem o médico, como você falou, ele tem a sua autonomia fazendo a gestão do seu paciente, mas ao mesmo tempo deixando claro para a instituição o que ele espera para esse paciente, ou seja, facilitando que a organização consiga atender claramente o que está se procurando e trazer os recursos, que é a chamada equipe multidisciplinar, para que elas possam elaborar um projeto para atender esse médico.
E ao mesmo tempo, esse mesmo médico, ele não pode falar assim, essa semana eu estou muito atarefado, eu vou sair de férias, então eu vou deixar o residente passando visita e eu vou dar alta nesse paciente, que na maioria dos casos, através de evidência científica, ele tem alta com 2 dias, eu vou dar alta com ele com 8 dias. porque isso é prejuízo para todo o sistema e o paciente está sendo prejudicado. Aí entra a governança corporativa, as auditorias, para controlar essa autonomia.
É isso, Lourenço. Na verdade, na prática, para que nada dê errado, é só a gente colocar o paciente no centro do cuidado. Se o paciente estiver no centro do cuidado, de uma forma organizada, o restante todo vai ser atendido. Então, um paciente ficar no hospital mais do que é necessário, ele tem riscos aumentados, né, de eventos adversos. Então, o gerenciamento de risco dos pacientes também é um pilar da governança clínica. Então, você, com transparência, você entender que ocorrem eventos adversos em todos os hospitais e como você deve, diante deles, fazer um planejamento. Então, se o paciente fica mais do que ele precisa, além do risco para o próprio paciente, obviamente você vai ter toda uma oneração desnecessária do restante.
E agora fala, olhando para esse médico, você é diretor técnico de um grupo, que é um grupo de expressão no cenário nacional, com quase 5 milhões de vidas, né? Um grupo que foi adquirido por um grande grupo de investimentos americano, e hoje você é diretor técnico de uma dessas instituições, que está debaixo do guarda-chuva desse grupo, e eu queria te perguntar, quais características são necessárias para que o médico, nos dias de hoje, tenha um bom desempenho num ambiente corporativo desse, de hospital?
Em primeiro lugar, eu acho que o médico de hoje, ele precisa conseguir entender que não é mais só ele e o seu paciente. Então, independente da formação, acho que a grande mudança de paradigma, eu brinco um pouco aqui com o pessoal, que o Batman ficou um tempo com o cinto de utilidade dele, depois ele foi atrás do Robin e depois ele foi atrás da Liga da Justiça, porque sozinho ele viu que Gotham City ele não dava conta. Então, o médico de hoje, a primeira questão que eu entendo é, ele precisa ter a humildade de entender que sozinho ele não consegue mais entender a necessidade do seu paciente, quanto mais de cuidar, né? Então, hoje, para um médico ir para um hospital, em primeiro lugar, ele tem que estar muito bem resolvido com a questão de que ele vai fazer parte de uma equipe. Ele precisa estar muito resolvido que esse hospital vai chamar ele para uma série de reuniões clínicas, de treinamentos, que ele não está mais nesse hospital só para dar o plantão ou para internar o paciente dele. Ele vai fazer parte de uma organização que vai precisar dele para desenvolver então os protocolos que hoje são linhas mestras da segurança do paciente, protocolo de sepse, protocolo de dor torácica. O médico que está nessa instituição, ele precisa muito mais do que seguir o protocolo, ele precisa se envolver na construção desses protocolos, apontando aquilo que ele vê de dificuldade, aquilo que ele não vê de dificuldade. O médico de hoje precisa conseguir entender que tem sim uma papelada, seja uma papelada entre aspas digital ou não, hoje o registro no prontuário do paciente de detalhes como com quem eu passei aquela informação, como que foi a minha passagem de plantão, em que estado que eu encontrei aquele paciente, em que estado que eu deixei, né? Então, assim, o médico de hoje, ele precisa entender que essas coisas não são burocracias, que não são imposições, mas que são realmente necessidades que objetivam o melhor cuidado do paciente, né? O médico que chega numa instituição com essa cabeça, querendo participar da instituição, querendo conhecer os administradores da instituição, querendo dizer assim, olha, como eu posso ajudar? Estou aqui dando plantão no pronto-socorro. Que comissões vocês têm aí no hospital? Escuta, quando tiver uma auditoria de qualidade, eu posso participar? O que que vocês esperam de mim? Ou seja, o que a gente espera hoje de um médico dentro de uma instituição é essa parceria, que ele queira crescer com a instituição.
Essas considerações que você acabou de fazer, de um médico participativo, de um médico que participa das comissões, isso não está diretamente ligado à remuneração desse médico. Muitas das vezes, essas comissões elas não são remuneradas, né? São atividades pro bono, ou sim, para o bem do ecossistema, para o bem de onde ele está inserido. Mas isso, eu tenho certeza que isso acaba retornando de alguma maneira para esse médico que decide participar, que decide vestir a camisa,
porque ele começa a ver o trabalho dele, o resultado dele impactando no paciente. No momento que ele estuda um protocolo, que ajuda a decidir um protocolo, esses pacientes vão melhores, eles têm alta mais cedo, têm menos infecção de ferida, mais ou menos isso.
Você está certo nesse raciocínio. Na verdade, as comissões e times de alta performance que nós temos, por exemplo, aqui, nós temos o time de obstétrico, que é um time que cuida estrategicamente da linha dos nossos partos, né, que é um diferencial do hospital. Todas essas participações dos médicos, elas são voluntárias, e os médicos que normalmente participam, eles têm o privilégio de desenhar uma parte do hospital, uma parte da assistência, da forma que eles consideram a melhor forma possível. Então, além de todo o ganho de aprendizado que ele terá, e que cada vez mais os hospitais vão buscar isso, quer dizer, hoje, buscar um simples plantonista hoje virou alguma coisa muito simples. Hoje você tem bancos de médicos onde você coloca a especialidade. Então, o simples plantonista hoje, ele vai perdendo espaço. Mas, além disso, o mais interessante é que ele, escolhendo aquele hospital ou aqueles hospitais como os locais onde ele quer realmente trabalhar, ele tem condição de dizer um pouquinho para o hospital como ele acha a melhor forma de trabalhar. Então, aqueles protocolos passam a ter um pouquinho da carinha dele também.
E é uma maneira dele ajudar nessa transformação. Ele gera impacto, e isso não é só a remuneração, isso traz um benefício pessoal, profissional, e um ciclo positivo, um ciclo virtuoso na carreira do médico.
E lembrando que, assim, todos que lidam com essa parte de gestão, eles, de uma certa maneira, começaram assim. Eu comecei numa comissão de óbito. Então, numa comissão de óbito, eu comecei a conversando com os colegas. O que, que a gente poderia fazer isso muito em outra cidade, muito tempo atrás. Então, também essas comissões, uma forma até do médico, como foi a linha inicial dessa entrevista, né? Será que eu gosto de gestão? Será que eu quero ter um cargo remunerado? Será que eu quero ser um dia um gerente médico? Será que eu quero ser um diretor técnico, um diretor clínico? Muitas vezes a participação dessas comissões, e eu falei das comissões, mas existem as reuniões clínicas. Participar uma vez por mês das reuniões clínicas dos hospitais. Hoje, a maioria dos hospitais sofre para colocar médico nas reuniões clínicas. Você tem um médico do corpo clínico que quer apresentar uma coisa legal, e os próprios colegas muitas vezes não vão prestigiar. Isso muitas vezes já é suficiente. E quem vai participar de uma comissão vai ser alguém realmente que já tem um interesse, um conhecimento. Então, eu sou de UTI, por exemplo, e quero participar da comissão de óbito, porque é onde acontece o maior número de casos, e assim por diante.
Recentemente você participou de um hackathon. A gente faz parte dessa comunidade, e você participou aqui em Campinas de um hackathon sobre ciência de dados na saúde. Fala um pouquinho da sua experiência. O hackathon, para quem não conhece essa palavra, é a mistura de hacker e marathon. E a ideia é inserir pessoas em um fim de semana, assim, numa imersão de um fim de semana, para desvendar, para hackear, no bom sentido, problemas que existem através da tecnologia. Então, é hacker para remeter a tecnologia, e marathon porque é uma intensidade, é uma carga horária intensiva. E é um ambiente descontraído, com pizza, bem no estilo de startup. Bonilha, fala um pouquinho da sua experiência, o que você achou?
Olha, foi muito interessante, porque eu descobri na véspera, quando eu vi a pizza da 1 da manhã, eu expliquei para minha esposa que eu ia entrar na Enterprise, que eu ia fazer uma viagem para outro universo, que eu não ia nem dormir em casa. De fato, a experiência é marcante, porque a gente olha para o século XX, a gente olha para o que a gente está vivendo agora, a gente percebe realmente que a gente está num processo de aceleração muito intenso, muito grande. Hoje eu posso dizer que o meu maior interesse é a segurança do paciente. Vocês acompanham aí países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, que colocam os erros de assistência à saúde, né? Hoje a gente não fala mais erro médico, erro de assistência à saúde, como muitas vezes entre as 5 principais causas de morte. Então, hoje os erros de assistência à saúde, e aí a gente está falando de eventos inesperados mesmo, que às vezes podem nem ser considerados erros, mas infecções, paciente que vai para o hospital fazer uma cirurgia positivo e tem uma infecção e tudo isso, para mim hoje esse é o grande interesse. E essas novas tecnologias, e principalmente no caso desse hackathon, era sobre inteligência artificial. Então, como que a inteligência artificial pode nos ajudar, por exemplo, para abrir um protocolo, né? Então, os protocolos normalmente eles têm gatilhos para serem abertos. Então, é a frequência cardíaca acima de tanto, é a frequência respiratória acima de tanto. Para o nosso cérebro humano, num pronto-socorro, uma correria, com vários problemas surgindo um atrás do outro de atendimento, pode ser difícil você abrir um protocolo em cima de uma frequência cardíaca. Enquanto para um computador ligado a um prontuário eletrônico, isso pode ser a coisa mais simples do mundo. Depois que você abre esse protocolo, você precisa também ainda se comunicar com as pessoas, com a enfermeira, com o laboratório para fazer o exame que você está precisando, com a farmácia. Para o computador, isso também pode levar menos de um segundo. E no caso da inteligência artificial, ainda ele pode ir aprendendo. Então, depois de abrir muitos desses protocolos, ele pode começar a te dizer dos dias da semana, quais são as equipes de maior performance, quanto tempo um paciente pode, vamos dizer, evoluir, no caso da sepse, para a entrada de uma UTI, em cima dos tempos que ele já foi se acostumando com os inputs. Então, a experiência foi incrível, porque os programadores, eles são muito rápidos, eles precisam apenas de uma ideia clara. Então eu tô animado, porque eu tô percebendo que os meus anos de estrada aí, que não são tantos assim, 20 anos, mas que para um programador desse é suficiente para que eles consigam desenvolver verdadeiras maravilhas. Então eu acho que o que a gente já está vendo, então um dos projetos que ganhou chamou muita atenção, porque é um conjunto de câmeras dentro de uma piscina e fora de uma piscina, e a inteligência consegue predizer se aqueles movimentos daquelas pessoas dentro da piscina podem estar sugerindo que ela vai estar entrando num quase afogamento. E aí ele já chama o salva-vida, ele já dispara. Então, olha como isso é marcante. Então, algumas coisas muito simples, como por exemplo você ensinar o computador a abrir um protocolo e a sinalizar outras áreas do hospital, assim como coisas mais complexas como essa, um verdadeiro salva-vidas virtual, né?
É muito, muito interessante, porque você toca num ponto assim, você juntar a sua experiência de 20 anos de medicina com uma experiência de um programador, ambos com o propósito de resolver um problema que vai impactar a vida de pessoas. Então, no momento que você mistura esses dois backgrounds, né, o do médico que conhece a fundo a medicina, as dores do sistema, aonde o calo aperta, com aquele que tem a ferramenta e domina a ferramenta, o potencial disso é enorme, é um potencial que a gente nem faz ideia. Essa é a função do Saúde Digital, é incentivar, é sensibilizar a importância que os médicos, que os profissionais de saúde, que os estudantes de medicina têm na descoberta das inovações, na criação, no desenvolvimento, porque se deixar só com o pessoal da tecnologia, você viu lá também que é amarrado. Não vai, porque eles não têm a experiência que nós temos do lado de cá.
Exato. E existe também a questão na área da saúde, da legislação. Então, os conselhos de classe de enfermagem, os conselhos de classe médica, uma série de questões jurídicas que para esse pessoal jovem da tecnologia, né? Então, eu aprendi lá que não era para perguntar que faculdade que a pessoa fez. Porque ou eles fizeram 7 faculdades ou não fez nenhuma faculdade. Então, você pergunta qual que é o seu background. Então, assim, você não pergunta o nome também, você pergunta o seu perfil e o seu background. Mas eles realmente, eles têm uma capacidade criativa muito grande, mas que muitas vezes eles mesmos se frustram ao descobrir que aquilo lá não pode, que existe uma lei que não permite, ou que o médico não vai achar aquilo interessante porque a formação dele não previa isso. Então, até para evitar o desperdício e a frustração dessas mentes que são realmente mentes brilhantes. O meu grupinho tinha um de 17, tinha um de 19, um de 23 e um de 26, e eu com 45. Então, até para que eles não gastem energia, não vão para um caminho errado, eles precisam realmente estar com a gente.
É muito legal e parabéns pela sua mentalidade de participar, de sacrificar um final de semana que você poderia estar com a sua família, comendo pizza 1h da manhã, internado aí no... no hackathon, e parabéns, porque isso é assim que a gente avança, é assim que a gente evolui.
Sem dúvida.
Bom, caminhando para o final, eu queria que você deixasse dicas, porque muitos médicos, estudantes de medicina, profissionais de saúde, podem querer trilhar um caminho igual ao seu, de caminhar para a área da gestão, e eu acho que essa habilidade vai ser cada vez mais requerida, requisitada, à medida que o setor de saúde se profissionaliza. E, ao mesmo tempo, duas dicas. Uma com o chapéu do diretor técnico, que você vai dar dicas para quem quer seguir essa sua carreira, e a outra você já falou um pouquinho, mas com o chapéu de quem olha para o médico hoje. Quais habilidades e competências você acha que ele deve desenvolver? Que livros você acha que ele deve consumir? Que tipo de teoria que ele deve correr atrás?
Até porque são parecidas, porque muito do que um gerente ou um diretor busca em alguém para contratar, mesmo que seja para o lado assistencial, tem a ver com o que ele acredita que é importante para ele próprio. Então, eu acho que hoje a principal competência hoje é o acolhimento realmente ao cliente. Então, é o saber ouvir, é o saber as dores do paciente, é não achar que todo paciente quer um atestado, é não achar que todo paciente quer te processar, porque na verdade não é isso de fato. Então, o primeiro ponto hoje que eu entendo e falo até para quem ainda está na graduação, eu tenho visto nesses grupos de tecnologia que tem gente que ainda nem se formou e já está nesses grupos querendo. Então, a primeira coisa, aprendam com seus pacientes, gostem, criem o hábito de gostar de conversar com esse paciente, de saber como que é a vida desse paciente, aprendam a ter uma sensação gostosa quando esse paciente dá um sorriso para você, quando ele aperta a sua mão. Então, assim, nada de tecnologia, nada de gestão, nada de segurança do paciente vai acontecer se nós, como médicos, a gente não gostar de gente. Então, a primeira coisa é: gostem de gente ou não façam medicina. Para poder ser um gestor, é fundamental você gostar de gente. Por quê? Porque quando ninguém estiver conseguindo tranquilizar, resolver o problema de um paciente, é com você que ele vai ter que conversar. Então, é claro que para o gestor isso é fundamental. Mas para o médico que não quer ser agredido, então a gente vê as campanhas do CRM contra a agressão do profissional de saúde, vemos as campanhas contra a judicialização da medicina. Para mim está muito claro que isso parte de um relacionamento ruim. Então, o meu primeiro conselho é esse: gostem de gente. O segundo conselho, pensando primeiro, falando então na própria gestão, qual que é o seu propósito? Então, hoje, recentemente, já falando sobre livros, etc., o conceito do Ikigai, né, que é um conceito japonês, qual que é o propósito da sua vida? Então, se você quer ir para a gestão, é porque você tem um propósito de mudar. Então, você quer mudar o quê? Eu quero mudar o sistema de saúde. Eu quero um sistema de saúde mais justo, mais abrangente, com menos acidentes, com menos indisposições entre as partes. Então, eu fui para a gestão por conta disso. Eu também não quero ter uma vida de plantão 24 horas todos os dias. Né? Eu não quero todos os meus dias saber que das 7 às 19 invariavelmente eu tenho que estar num plantão, que se eu tiver um problema familiar, às vezes eu não consigo resolver porque eu estou de plantão. Então, você precisa ter um planejamento, você precisa pensar por que que eu quero realmente ir para a gestão, o que que eu quero mudar. Eu quero mudar o que na minha vida e eu quero mudar o que nas empresas que eu for fazer gestão. Então, gostar de gente, ter um propósito, não deixar, não sou muito de samba, mas esse negócio, não deixar a vida me levar. Nesse caso, você tem que levar a sua vida para onde realmente você quer. A vida da gestão é uma vida que você, de uma certa maneira, você não dá plantão, mas você está casado, né, com a instituição os 7 dias da semana. O terceiro ponto, no caso da gestão, é você gostar realmente de planejamento. E aí a gente já fala um pouquinho também de formação. Então, assim, você precisa gostar de coisas que a gente não aprendeu na medicina. Então, aprender negociação, aprender, não é o que eu gosto mais, mas aprender matemática financeira, aprender hoje em dia as metodologias de trabalho em equipe, aprender hoje em dia todos os conceitos realmente relacionados à segurança do paciente, trabalhar com indicadores, trabalhar com planilhas. Então, tudo isso, no caso do gestor, é muito importante.
Você foi direto ao ponto e o fato de gostar de pessoas é marcante. Ou gosta de pessoas ou procura outra profissão. Isso, para mim, foi bem marcante. Bonilha, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ter meu filho aqui nesse hospital. Nem te conheci ainda. Eu sei que a certa altura do nascimento teve um contratempo lá no leito, no quarto. E eu fiz uma crítica construtiva. Não foi nada grave, nada sério. Mas eu também tenho esse olhar de gestão, de empreendedorismo, de inovação, eu fiz uma crítica construtiva para a enfermeira. Ela escutou, não se posicionou e falou assim, em breve eu te dou um retorno. E em cerca assim, de 2 horas, a diretora do não sei qual setor, mas ligou no quarto, explicou os motivos, pediu desculpas e falou que aquilo não voltaria a acontecer com outro paciente. Então, assim, bem legal você estar falando isso, porque você é o líder desse hospital e eu vi isso acontecendo, porque falhas, erros, todos nós estamos sujeitos, mas persistir no erro, isso não pode. Então vocês, a tempo e a hora, tentaram acolher da melhor maneira possível o paciente, que na verdade era minha esposa e meu filho recém-nascido. Então quero parabenizar pelo seu trabalho aqui no Hospital Renascença, em Campinas. E só para pontuar, eu tô aqui na sala dele no Hospital Renascença e o livro que a minha vista alcança chama Scrum. Ele está estudando metodologias ágeis e tem um quadro aqui que fala sobre Kanban. Ele está assim, o fazer, fazendo e feito. Então, esse é o perfil do novo diretor técnico, é o novo médico que é o nosso setor de saúde. Não adianta só entender da medicina, precisa se atualizar com as tendências e com o que essa mudança, essa revolução 4.0 está fazendo. Obrigado, parabéns.
Eu que agradeço, obrigado a todos e estou à disposição.
E aí, gostou desse episódio? Eu quero saber a sua opinião. Fala com a gente, acesse saudedigital.tech para conhecer mais o nosso trabalho. Você também pode falar no e-mail contato@saudedigital.tech ou me achar nas redes sociais, no Insta, no LinkedIn, no Telegram, no @LorenzoTomé. Muito obrigado pela sua atenção, conto com seu feedback, ajude a gente a divulgar o nosso podcast nas redes sociais e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.